amigos, está no ar mais uma edição do podcast do blog Legislativo, com apoio da Fundação Conde Adenauer e do Movimento Voto Consciente, e eu, cientista político Humberto Dantas, na companhia ansiosa, remediável, necessária, etílica, pânico dos cientistas políticos, Graziella Tesca, Vitor Oliveira. Trazemos até vocês o maravilhoso mundo dos parlamentos em antevéspera de eleição. Um drama, diria aquela mala daquele narrador da Globo. Tá bem, Vitão? Tá joia, meu filho?
Tô bem, cara. Eu também não sou muito fã do Galvão Bueno. Assim, quer dizer, o Galvão me irrita, mas eu sou fã dele. É diferente a colocação. Porque, cara, quando você ouve a voz do Galvão Bueno começar, bem, amigos daquela emissora, cara, é outro clima, entendeu? É outro negócio. Assim como era com o Luciano Duvalli, né? Saudades do Luciano Duvalli, inclusive. Mas preparem o seu coração. E vamos que vamos, brace yourselves e todos os lugares comuns em todas as línguas aí que forem possíveis, porque o bicho vai pegar. Eu espero que semana que vem a gente ainda esteja falando sobre o Estado de Direito.
Muito bem. Em toda a língua, está bem, Grace?
Tô bem, tô assim, aquele clima terminando de nadar, que a praia tá chegando. Sabe quando você tá chegando na praia e não, vou conseguir, só mais um pouquinho. As eleições que vão ficar conhecidas como as eleições dos 40 anos, né? Se eu fosse historiador, eu ia chamar essas eleições as eleições dos 40 anos, porque parece que eu tinha 15 quando elas começaram. Acho que está todo mundo cansado, não deve ser só eu, que sou cientista política, acho que qualquer cidadão está cansado, e cansado pelo clima de tensão, cansado pela apreensão. Então, acho que o fato de estar chegando está me fazendo muito bem, mas, claro, a ansiedade, ela está aí, né? Mas a gente resolve a ansiedade de outros jeitos e tenta manter a paz e a convivência com quem é diferente da gente até lá. Vamos que vamos.
Bom, a gente tem aqui os nossos queridos e queridas presentes aqui. Então, um grande saudação muito especial para o queridíssimo Miguel Duarte, né? Que tem a franja do tamanho da minha sobrancelha, que também é do tamanho da franja dele, da sobrancelha dele. A Gabi Fernandes, né? A viajante das galáxias. A Gabi está em todas, em todos os lugares, hoje diretamente de Juiz de Fora, mas na semana passada da Georgia, né? Mas não a Georgia com sotaque americano, mas sim a Georgia.
Se for essa aí, você vai, daqui a pouco vai imitar o Ray Charles e vai começar a cantar Georgia. Não é essa Georgia, não, é outra.
Ó, quem cantou hoje foi o Vitor. Eu quero deixar isso muito registrado aqui nesse podcast.
Você realmente quer comparar o Roberto Carlos com o Ray Charles?
Não, nunca, nunca. Imagina. Não tem nem o que dizer, né? Mas, porra, Vitão, você mandou bem aí, velho. Você não quer dar uma palha mais empalhada, assim?
Não, só para quem paga o ingresso.
Só queria fazer amigos. Eu quero até de chuma, hein? Eu quero a minha casa. Chamar o véi. Ó, a Tati Cunha, não sei se pela primeira vez, acho que não, mas hoje ela é feliz aqui porque conseguiu entrar ao vivo. O Caio Melo dizendo que está confiante, né? Mas ainda apreensivo sobre o domingo. Cara, a Grazi veio com essa metáfora da praia, eu não gosto muito, porque tem aquele ditado do nadou, nadou, nadou e morreu na praia. Eu não gosto desse negócio. Então, eu prefiro dizer que domingo vai ser domingo, segunda vai ser segunda. Mas eu tenho uma primeira pergunta sobre isso. E a Tatiana dizendo que ontem ela assistiu a aula do Humberto para entender a política brasileira lá na Casa do Saber e gostou tanto que compartilhou com outras pessoas. Então, eu já estou muito feliz de ver, né, essa lógica toda. Mikael Linder, diretamente da França nesse instante, em breve do Quênia, mas nesse instante da França.
Sim.
E o Vinícius Couto aqui conosco. Ou seja, estamos em grandes companhias, galera sensacional. Vamos começar a nossa pauta aqui. Voltei bem, vim, cheguei, tô em casa hoje, tá tudo jóia. Sempre um de nós não tá, né? Normalmente a Grazi, hoje a Grazi tá na cidade do Rio de Janeiro. Trabalhei o ano inteiro, fiz até serão. A vida do Paraíba, né? Não é brincadeira. Disse evento de pedreiro para ganhar o pão. Fiz economia, deixei de fumar, comprei o rádio de pilha e mandei pro meu bem. Fiquei muito revoltado quando regressei. O rádio que eu dei pra ela, ela doou pra alguém, mas ela deu o rádio. Ela deu o rádio e não me... Eu só não parei de cantar porque a Grazi tava dançando, cara. Então você que está nos ouvindo...
E eu só não parei de dançar porque você tava cantando. Então a gente tá assim... É um ciclo, Vitor.
É um moto contínuo. Eu não vou intervir, não. Deixa vocês aí. Inclusive, eu acho que a gente ajuda muito mais os nossos ouvintes cantando, entendeu? Espantando os males de outras maneiras do que falando de política. Esse fim de semana, cara, temos pouquíssimo a acrescentar na vida dos nossos queridos amigos ouvintes.
Sensacional. Eu só queria lembrar uma coisa que eu acho que é importantíssima. Importantíssima. Eu gostaria de dizer para vocês que eu só sei que nada sei. Vamos seguir com esse negócio. Ô, pessoal...
Achei que você ia anunciar a sua gravidez aqui, Humberto. Poxa,
não.
Tava feliz.
Não. Isso definitivamente não vai acontecer. Mas, ô, pessoal, olha só. Eu lembrei o que eu ia dizer, eu vou dizer. Eu continuei cantando para a Grazi continuar dançando, para a gente poder falar sobre isso, para as pessoas saberem também que nós estamos no YouTube. E o YouTube é legal. Então tem que entrar no YouTube, no Legis Tracinho Ativo, badalar a sineta, curtir, acionar para quando começar avisar você que a gente está começando e você chegar aqui com a gente. Como a Amanda Lobo, por exemplo. Salve, salve, faltam 2 dias. Né? E isso tudo. O Miguel Duarte aqui fazendo contas na vida dele e tal. Então a gente está querendo você aqui no Spotify, no Deezer, onde quer que você ouça, no Estadão, no Voto Consciente, mas também no YouTube, que assim você aproveita e nos vê, nos conhece. Normalmente quem olha pra gente fala, nossa, nunca imaginei que vocês fossem assim, né? Eu achei que o Vitor fosse mais feio, o Vitor é bonito, achei que o Humberto fosse mais bonito, o Humberto é feio, né? E eu não imaginei que a Grazi tivesse esse sorriso tão bacana, essa energia toda, essa contaminação carioca que a Grazi tem agora. Ela tá até emocionada, tá olhando para nós aqui com a cara. Então experimentem a gente, que vocês vão gostar.
Contaminação carioca é o quê? É tomar água da Sedai, é isso?
É nadar na Bahia?
Mas se eu disser para você, é encontrar o Tarcísio, né? Porque aqui ninguém vai achar, né? Mas tudo bem. A partir do ano que vem, talvez ele passe a frequentar o estado. Mas deixa pra lá isso, deixa pra lá. Ô, pessoal, a minha pergunta é... Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Isso é muito sério. Assim, claro que eu tô brincando aqui, mas isso é muito sério. Porque uma coisa é dizer, teremos eleições domingo. Tentaram melar, falaram um monte de asneira, veio um escândalo ridículo sobre o qual a gente vai comentar aqui. Mas uma coisa é, nós teremos eleições no domingo. Cara, esquece, não rola, a gente vai ter votação no domingo. E nós teremos um resultado. A despeito de qual seja, a minha pergunta é, como vocês entendem que a gente vai... E aí não é falar de vitórias e derrotas, não é isso. Mas como vocês entendem que a gente vai passar a noite do domingo para segunda e da segunda em diante? É real a percepção de que a gente pode ter alguma coisa que nos destrambele, ou é mais também assim, um lance de ansiedade, um lance assim, de que obviamente que pode ter um maluco, vide domingo passado, né? Mas que a soma dos malucos pode gerar uma horda de malucos, mas não é exatamente um bando de loucos. E aqui, óbvio que aí eu tô falando do tamanho gigantesco da torcida do Corinthians. E aí, galera, hein? E aí, Grazi, qual que é, hein, bicho?
Humberto, eu acho que a gente tem... É muito mau sinal que a gente esteja falando sobre isso. Né? Mas eu acho que esse é o assunto mais importante da gente falar hoje. É impossível fugir desse assunto. A gente tem visto a atuação do candidato, que é o atual presidente Jair Bolsonaro, como sendo muito semelhante a diversas coisas que o presidente e candidato não reeleito nos Estados Unidos, Donald Trump, fez. Né? Eu detesto esse argumento meio de republiqueta de banana, de ficar fazendo essa comparação, mas está difícil de fazer, sabe? Está muito difícil. Então, assim, vendo sobre esse aspecto, entendendo algumas agendas que ficaram muito explícitas do nosso presidente, agendas voltadas para armar a população, voltadas para questionar os resultados das urnas eletrônicas, enfim, esse tipo de comentário e de manifestação pouco institucional do presidente tem uma perspectiva muito ruim, né, de como isso pode atingir determinada fatia da população. Isso dito, eu entendo também que boa parte do eleitorado do Bolsonaro não é um eleitorado anti-institucional que questiona a democracia. Né? A gente pode ter alguns poucos barulhentos, a gente pode ter alguns poucos, inclusive, violentos, né? Como a gente já viu, inclusive, durante o período da campanha, a violência política talvez seja uma principal fator que a gente vai lembrar quando a gente falar dessas eleições daqui 2 anos, daqui 3 anos. E violência no sentido bem amplo, né? Desde a violência das pessoas realmente morrendo até a violência da gente deixando de falar com pessoas próximas, enfim, essas microviolências, né? As crianças que na escola começam a ter problemas porque trazem dos adultos essas questões que estão latentes. Então, essa violência ela pode resultar em algumas ações pontuais que podem ser muito negativas e muito ruins. Mas eu não acredito que isso vá ser o suficiente para pegar tração e para ser uma ameaça, de fato, à nossa democracia ou ao nosso futuro, sabe? Porque eu entendo que a gente tem duas coisas. Por um lado, a gente tem agentes institucionais comprometidos, né? Então, a gente tem toda uma estrutura burocrática comprometida com a democracia, a despeito da posição política. E quando eu falo de estrutura burocrática, eu falo desde do judiciário, passando pelo executivo, e, enfim, né, por quem personifica isso que a gente chama de instituições. E, por outro lado, a gente tem um corpo de cidadãos também comprometidos com a democracia, independente do seu posicionamento político. Né? Eu entendo que a maior parte, mesmo dos eleitores do candidato que vem a ser o perdedor, são candidatos que são eleitores, são cidadãos comprometidos com a democracia e que não vão contra os resultados das urnas. A gente pode ter um grupo pequeno, muito barulhento e muito violento, pode. Né? Mas eu acho que é um exagero falar no tal do terceiro turno, falar nessas expressões que eu acho que geram uma podem virar profecias autorrealizadas, sabe? Eu tenho essa preocupação. Então, eu entendo que pode ser que aconteça, mas que não vai ser o que vai caracterizar esse momento. O que vai caracterizar esse momento está tendo violência política, está tendo um momento tenso? Está. Mas, por outro lado, as pessoas estão engajadas politicamente, cara. Isso é foda. Desculpa o termo. Isso é muito legal. 10 anos atrás, 15 anos atrás, o nosso problema é que ninguém acreditava em ninguém. Né? Agora, as pessoas podem até estar se engajando por conta de não querer que determinado candidato vença, não por querer que outro vença. Mas elas estão se engajando politicamente. Existe um interesse na política que eu acho que a gente não pode perder de vista que ele é positivo. Né? E que ele pode engajar as futuras gerações, os meninos que são jovens hoje, a turma que está começando a votar, ou aqueles que ainda nem votam, mas que já estão vendo esses movimentos. Né? Então, eu acho que é assim que eu desenho esse nosso futuro, Humberto. E eu posso estar sendo poliana? Posso. Acho até, cada vez mais eu acho que eu sou um pouco poliana mesmo. Né? Mas eu acho também que se a gente trabalhando com política, se a gente não é meio poliana, a gente larga tudo e vai para a Chapada dos Veadeiros viver da nossa arte. Né? Tem que ter uma certa crença no coletivo a despeito das evidências. Sabe? Então, essa sou eu, Graziella, um pouco poliana, a despeito das evidências, mas que acha que a gente tem um futuro ainda que um pouco mais distante, positivo e que pode dar muito certo para os brasileiros e brasileiras.
O Data Dantas informa: 70% dos artistas da Chapada dos Veadeiros ostentam o diploma de cientistas políticos. E chegaram àquele local após alguma eleição. Ô, Vitão, só antes de lhe passar a palavra, com base nessas percepções da Grazi, e claro, vamos aqui repercutir-se, muito pessimistas, muito otimistas, realistas, enfim, vamos, é um debate, vamos pensar juntos aqui, mas não sem antes desejar boa noite aqui para os queridos Diego Ramalho, Renato Natalino, Léo Guarujá, o queridíssimo Léo Guarujá, né, que é um legítimo representante do fundão da quinta série comigo, porque alguém no fundão sempre tem que chegar atrasado. E aí o Léo, né, chegou às 18h27. Então eu gosto disso. Léo, um beijo pro Guarujá, um beijo pro Léo, né, pra Camila Ferreira também, e...
É o momento que está com nós, Alex Ramiro, cabrão, muchacho, querido!
Vitão, eu queria adicionar... Parece que ele é louco, né? O cara vem com a Graça, de repente eu queria adicionar aqui um... No momento em que Grazi pede mais cerveja. Não tá fácil. Eu queria adicionar um elemento aqui, Vitão, que é o seguinte. Independentemente do que a gente ache do Instituto ser criticado, tá, eu não vou entrar no mérito de qual Instituto é melhor que o outro, tal, mas eu quero trazer um dado que o Paraná Pesquisas trouxe na pesquisa que soltou segunda-feira. Na pesquisa da segunda-feira, então, tem um dado emblemático. A Grazi hoje está querendo brincar de onomatopeia. Que é o seguinte, Vitão. Lula e Bolsonaro, pelo Paraná Pesquisa, têm em votos, na segunda-feira tinham, né, quando o relatório foi ali divulgado, 46 pontos percentuais. Cada um em votação. E em rejeição, 49% cada um. Isso é absolutamente inédito e me leva à questão da Grazi em relação a dois pontos. Nós reclamávamos de falta de engajamento e agora temos. A minha pergunta para você é: um engajamento tão exagerado que me faz odiar ou ter repulsa ou dizer de jeito nenhum, antes talvez até mesmo, ou numa intensidade maior do que eu digo, é esse, eu quero, eu gosto, ponto número um, né? E o segundo ponto elementar, só para a gente ter um parâmetro do que eu estou dizendo. Em 2014, na véspera do segundo turno, no sábado, Aécio tinha 42% de rejeição e Dilma 38%, numa eleição que foi muito tensa e densa e muito parecida, ou alguns dizem que é a eleição que talvez tenha nos trazido até aqui, a partir de alguns comportamentos, etc. E aí, Vitão?
Cara, pô, muita coisa pra falar, assim. Primeiro de tudo é que você realmente vai me fazer comentar Paraná Pesquisas, cara.
Só o dado, cara. Eu também não curto.
Não, tô de sacanagem, é por causa do Paraná mesmo. Cara, eu acho que eu sou um pouco mais conservador do que a Grazi nesse argumento com relação à participação política, né? Embora a gente tenha como mantra, né, nós institucionalistas, pelo menos, né, que participação política é uma das dimensões chave aí para a gente entender a democracia. Eu acho que nem toda participação política é democrática, né? Então, ou melhor, nem toda ação política é democrática. E eu acho que a gente está vivendo uma era de ativismo, não necessariamente de participação, né? E ativismo pode ser uma coisa boa, pode ser uma coisa ruim, depende da orientação desse ativismo. E eu acho que uma boa parte desse ativismo está orientado para um ataque para um ataque às instituições democráticas. Então, a gente vive, na verdade, um momento em que metade da sociedade está se mobilizando, acho que de maneira reativa, ao ataque que está sendo feito às instituições por uma parcela significativa, não diria outra metade, mas diria uma parcela significativa da sociedade, que está, inclusive, disposta a pegar em armas contra as instituições, ainda que de um jeito tosco, ainda que de um jeito caricato, ainda que de um jeito que não me deixa com receio de que essas pessoas serão capazes de derrubar a República e o Estado de Direito, entendeu? Não é dessas pessoas que eu tenho medo. Mas essas pessoas, existe arma o suficiente, existe gente o suficiente agindo contra a democracia para a gente temer que um dos preceitos da democracia não seja resguardado, que é o de processar os conflitos políticos em paz, né? Ou seja, que a gente tenha uma transição de poder que seja pacífica, que não haja morte, né? Pacífico no sentido de que as pessoas não morram, não entrem em conflito aberto, armado, não cheguem às vias de fato. Isso eu acho muito difícil de ocorrer. Na verdade, eu acho que dá para a gente dizer que já não ocorreu, né? Já morreu gente esse ano.
Já morreu gente,
entendeu? Já não aconteceu. Né? Então, assim, o que eu temo é o nível em que isso vai chegar. O meu receio é muito menos a questão de uma tentativa... acho que, assim, a tentativa de golpe já aconteceu várias vezes. É que não colou, não pegou. Mas tentaram. E tentaram de novo essa semana, entendeu? Assim, tentaram de novo essa semana. O que acontece é que, por bem ou por mal... ainda existe um mínimo de resguardo e acho que o fato de você ter muita gente que foi eleita junto à eleição presidencial não é descasada de outras eleições. Talvez desse ponto de vista, isso seja algo que a gente precisa refletir mais, né? Tenha sido uma vantagem muito grande nesse momento de dificuldade, né? Porque você tem vários atores políticos aí interessados em continuar a vida. Inclusive alguns parceiros do atual presidente que se manifestaram nesses últimos dias aí de uma maneira bastante, como posso dizer assim, compondo, que é a tradição política brasileira, né? É compor, né? A cultura política brasileira é essa. E aí, só para concluir aqui, Humbertão, então, assim, eu acho que o meu temor é que pelas ruas aí do Brasil as pessoas vão sair comemorando e vão comemorar, independentemente do resultado, vão comemorar de maneira efusiva, ostensiva, inclusive possivelmente violenta, de parte a parte, porque tem ressentimento, tem gente suficiente para irritada de maneira suficiente. Aí não estamos falando só dos bolsonaristas, estamos falando também do pessoal que é antibolsonarista, que talvez também tenha uma parcela que eu receio do que vai fazer. Né? E toda ação gera a sua reação, né? Só que a reação pode ser desmedida a depender do que acontecer, a depender do resultado, a depender dos discursos que forem feitos. Como eu já não espero muito que o discurso vá ser bom, eu não espero que o resultado vá ser bom, e não é só no dia seguinte, não é só o day after, mas como a gente aprendeu com o que aconteceu nos Estados Unidos, e aí, seguindo o exemplo da Grazi, não é ser república de banana, mas é olhar o que acabou de acontecer com os caras que pensam e agem igual, né? A gente pode temer pelo pior nos próximos dias com relação a, eventualmente, um julgamento do TSE, por exemplo, alguma coisa assim.
Então, pessoal, bom, primeiro que a gente sonha, né, que os dois sejam responsáveis nos seus respectivos discursos de vitória barra derrota. Acho improvável, acho bem improvável. Claro que posso estar falando de um lugar posicionado nesse instante em termos eleitorais que acredite mais na ideia de que um vai ser mais responsável que o outro. Porque é assim que a gente tem visto. Né? É assim que a gente tem visto acontecer ao longo desse processo. Então, tenho para mim que o Lula vai ser mais responsável que o Bolsonaro, a despeito de qual seja o resultado da eleição. Tenho para mim que o presidente mostrou essa semana um desequilíbrio muito severo, né, que mesclou mesclou aspectos relacionados à necessidade estratégica que ele sabe que ele precisa ter para tentar ganhar a eleição e do seu espírito beligerante, do seu espírito agressivo, né, que ele tem repetidas vezes, em alguns momentos pedido desculpas e em outro até mesmo se mostrado incomodado, tipo, pô, você não vai votar em mim só porque eu falo palavrão, porra? Ai, se fosse só isso, presidente, ai, se fosse só isso. É porque é o modus operandi, tem o conjunto completo da obra. Tem o conjunto completo da obra. E eu acho que isso é complicado. Mas a gente assistiu aos comportamentos de alguns parlamentares essa semana, que são comportamentos muito emblemáticos. Vocês sabem que eu não gosto de sujar a boca para falar de besteira, assim, às vezes eu evito falar nomes. Mas nesse caso aqui eu faço a mais absoluta questão de falar, porque eu estou aqui no ar hoje. Muito ansioso por cobrar da justiça brasileira a prisão de um deputado estadual do estado de Goiás, chamado Amauri Ribeiro, do União Brasil de Goiás, que disse que se o Lula ganhar a eleição, aspas, eu vou dizer para vocês o que disse a um amigo que é petista em meu gabinete. Você não pode ter amigo petista falando isso, deputado, desculpa. Seu amigo, ele não é petista. Se ele fosse petista, ele não seria, ele não te ouviria. Quando eu indaguei se ele defendia Lula, né, o que o Lula defendia tal, nada ele defendia. Tá? Ele vem com umas bobagens aqui, mas ele disse assim, deixa eu falar. Se o seu presidente Lula ganhar, vai acontecer uma guerra civil nesse país. E se eu for convocado, eu vou pra rua empunhar uma arma. Deus te livre de estar do outro lado desta luta. Senhor Amauri, isso que o senhor fez é crime, é crime. O senhor é um criminoso. A sua liberdade de expressão como parlamentar está muito aquém desta absurda estupidez que o senhor preferiu. O senhor deveria estar na cadeia. E eu gostaria de saber do STF, principalmente do senhor Alexandre de Moraes, que tem se mostrado muito ativo em relação a isso, se esse senhor não vai para a cadeia. É claro que talvez não vá agora, para não dar motivos para certas coisas acontecerem. Mas eu queria saber, por exemplo, se na segunda-feira, ou se amanhã à noite, mesmo sem cumprir o que está dizendo, o senhor Amauri Ribeiro não será sequer chamado para prestar esclarecimentos para a polícia do fato de ameaçar a sociedade brasileira e a democracia brasileira com a instituição de uma guerra civil, se ele for chamado, a partir dos tiros que ele ameaça dar em quem pensa diferente dele. Isso é postura de gente abjeta. Isso é postura de gente louca, de gente que merece ser presa. Ah, mas eu tive voto. É claro que o senhor teve voto. A gente sabe que tem muita gente que pensa assim. E isso é um problema. Então, é um doente mental. Grazi, me ajuda, Grazi.
Não, e eu acho que uma coisa que importa observar, Humberto, que alguém que está falando de uma saída não institucional e beligerante desse nível não pode justificar seu discurso pelo voto, porque o voto é, por definição, institucional. Né? Se você não respeita essas instituições, esse voto não vale nada. Né? O poder da arma que ele tem é o mesmo que alguém que não tem voto nenhum e que tem uma arma também. Talvez seja menos, porque ele tem menos arma que alguém que não tem voto, mas tem mais arma. Né? No limite, você não pode justificar esse tipo de comportamento por ter tido voto. Né? E outra, digo mais, não acho que as pessoas que votaram nele, pelo menos a maioria, o fizeram por conta desse tipo de discurso e tem esse tipo de posicionamento. A gente vota por uma gama muito grande de motivos. Né? E a gente... as pessoas que são eleitas são... Elas têm uma dignidade que precisa ser respeitada de forma tão cara quanto a gente respeita a democracia. Essa coisa de ter voto nas costas é um argumento que, comigo, é muito forte. Né? Mesmo que seja alguém que a gente olha e fala, nossa, essa pessoa... De onde essa pessoa saiu, às vezes andando na Câmara, escutando os discursos, a gente pensa nisso. Mas, cara, essa pessoa teve voto, essa pessoa representa alguém. Mas, de novo, quando a pessoa está falando de uma saída não institucional e não política, a legitimidade política dessa pessoa não existe mais. Né? Então, realmente, a gente precisa reconfigurar o que a gente entende por normal, por razoável, por aceitável. Acho que por muito tempo a gente aceitou coisas que eram inaceitáveis e aí o limite foi andando um pouquinho mais para frente, sabe? Assim, a linha foi andando.
Faz tempo que a linha está andando.
Faz muito tempo. Faz muito tempo. Então, assim, isso que você está falando, eu acho que é muito fundamental da gente trazer essa linha para o lugar dela de volta, para a gente poder conviver de forma harmônica, né? Eu acho que foi no último podcast, acho que o Vitor falava, né, que a guerra e a política têm a mesma finalidade. E que foi você que falou isso? Eu não sei onde eu vi isso, gente. Eu tô totalmente...
Acho que não.
A guerra e a política, elas têm a mesma finalidade, que é resolver conflitos. Só os meios que são diferentes, né? Então é preciso marcar que elas são diferentes, né? É preciso marcar que na política a gente concorda com os meios que a gente vai resolver para não ter que recorrer à violência, para não ter que recorrer a esse tipo de instrumento, né? E, de novo, eu acredito que a maior parte da população não compactua com isso de forma alguma e entende que a gente tem, sim, que... E, assim, eu acho, de toda forma, Humberto, independente de quem seja eleito e do resultado disso tudo, a gente vai precisar tentar se repactuar como sociedade para poder... para que essas pessoas com posicionamentos políticos diferentes conversem e cheguem em algum ponto comum. Sabe, a gente não vai poder rachar nossa sociedade no meio dessa forma. Isso vai precisar ser reconfigurado de alguma maneira e isso vai requerer esforço, vai requerer muito, muito empenho de diferentes partes, sabe? Porque eu acho que a dimensão política, ela é uma dimensão, é a coroação da dimensão social, né? Então, se a gente está falando dessa clivagem muito forte, eu odeio a palavra polarização, mas essa polarização política, ela é reflexo de uma grande diferença que já existe na sociedade em juízo de valor, em como as pessoas enxergam o mundo, né? O reflexo é a política. Então, acho que essa sociedade, ela está num momento de reconfiguração, num momento de se repensar. E eu realmente espero que a gente consiga fazer isso por vias não violentas e por vias do diálogo, né? Que a gente recupere o poder do diálogo e do consenso, né? De chegar num mínimo múltiplo comum para cada um. A gente vive falando de legislativo, vive falando de debate no legislativo, né? De que raramente o resultado de um processo deliberativo é aquilo que eu mais queria, né? Mas é o mais próximo do que eu queria possível, com base que tem alguém que queria o contrário. Né? Esse poder do acordo que é necessário para a gente pensar em democracia.
Para isso que serve, inclusive, para isso que é eleito proporcionalmente, o que eu acho mais legal ainda, para dar vozes. E as pessoas vivem querendo massacrar a bodega do regime proporcional brasileiro sem entender nada, nada do sentido dele, por mais que a gente distorça, use mal, mas acho que isso é um lance muito interessante ser debatido. Agora, Vitor, o deputado, essa matéria do deputado Amauri, de Goiás, é uma matéria que está no portal do Poder 360, com um vídeo dele, ele está falando, né, e deixou gravar, fica orgulhoso, né? Os caras falam essas idiotices e ficam orgulhosos, né? E aí, em nota, claro, que o Poder 360 foi ouvi-lo, é da função do jornalismo, e ele disse ser pró-Bolsonaro e anti-PT, e diz que a declaração não teve intenção nenhuma de ameaçar alguma instituição, nem tampouco a democracia. Bom, isso me preocupa muito. Primeiro que, ou é ignorância ou é falta de coragem. Porque eu digo pra você assim, ó, seu adversário na democracia vencer, eu vou matar alguém, porque a gente não pode se render ao adversário, mas meu intuito não foi ameaçar a democracia... Ou você é uma mula que não sabe o que é democracia, ou você é um covarde, né? Que depois que fala e que a coisa repercute, percebe que precisa ter voltado atrás na idiotice que falou, porque esse cara precisa ser preso. Esse cara precisa ser preso, né? E aí vem com distorção, né? Não, não foi bem isso. O vídeo foi descontextualizado. Eu digo assim... Vitor, eu vou te matar. Aí você fala assim, Humberto me ameaçou de morte. A polícia veio na minha casa e não, descontextualizou. É que, na verdade, eu queria dizer pro Vitor que eu vou matar ele de rir, vou contar a piada. Aí fica a covardia. Esse é o modus operandi, por exemplo, do senhor Daniel Silveira. Né? Que era todo corajoso, mas quando a polícia batia na porta, ele pulava o muro por trás e na cadeia chorava de tristeza porque não podia comer lá o choco protein dele pro músculo ficar de pé. O músculo, né? É, Vitão...
Choco protein.
Sei lá que porcaria que ele tomava. Também que sacanagem que eu usei uma marca aqui que eu nem sei do que é, pra que serve. Mas, ô Vitor, cara... Esses caras são assim mesmo, cara? O cara, aquele tipo que, com todo respeito, caga na sala e depois que se dane alguém que limpe?
Não, acho que é um pouco mais que isso, Humbertão. Boa. Se fosse só isso, tipo, seria o comportamento de uma pessoa só. Mas a gente sabe que, na verdade, ele tenha sido talvez apenas o mais vocal aí dos porta-vozes do caos.
Da imbecilidade.
Cara, eu é o seguinte, né? Para as pessoas que estão ouvindo a gente, assim, acho que tem uma das maneiras de você avaliar se um país é democrático ou não é saber se quem perde a eleição aceita o resultado. Né?
Perfeito.
E essa é fundamental. Você não precisa ser schumpeteriano, que é o que são essas pessoas que dão muito valor à alternância do poder como uma característica, né, um fundamento da democracia, mas você não precisa ser schumpeteriano para entender que, cara, entregar o poder e ficar pacificamente na oposição é tarefa de quem perde a eleição. Tão importante quanto quem vai governar considerar a preferência dos derrotados é quem perdeu a eleição se portar democraticamente. E mais relevante... quando a incerteza eleitoral é grande, ou seja, quando a disputa eleitoral é acirrada, né? Como a Grazi falou, eu também não gosto do termo polarização, assim, eu já gostei mais durante a eleição, hoje em dia eu não gosto mais. Mas a gente tem, de fato, eu também não gosto dessa história de a sociedade está dividida. Porra, a sociedade brasileira está dividida desde a escravidão, meu amigo, então assim... Esse negócio de a sociedade estar dividida é menos. Porque se fosse assim, também não ia ter tanto partido no Congresso, tá? Acho que tem um lance de olhar para a eleição dos Estados Unidos e projetar isso para o Brasil. Acho que a sociedade no Brasil está dividida fundamentalmente entre pessoas que não veem valor na democracia e pessoas que estão querendo preservar a Constituição, o Estado Democrático de Direito, as instituições. Desse ponto de vista, a sociedade está dividida quase meio a meio. É o resultado da eleição. É o que a gente está vendo. De outro ponto de vista, não. Essa sociedade é fragmentada, plural, ela pode ser moldada, alianças podem ser feitas que são majoritárias, super majoritárias, menos, entendeu? É diferente. Esse negócio de dizer que a sociedade brasileira está dividida em todos os seus aspectos, acho que não, em alguns sim, mas é uma sociedade ainda muito fragmentada, né? Agora, alguns elementos estão aglutinando a sociedade e, infelizmente, a violência é um deles. Né? Então, assim, acho que a grande questão aí, o deputado, eu me preocupo menos com ele, me preocupo mais pelo fato dele ser aquela coisa meio bayesiana, assim, né? Ele ser, na verdade, um palpite do que pode acontecer. Né? Eu vendo esse cara falar isso e se sentir autorizado a falar isso às vésperas da eleição, eu me preocupo com quantos mais outros não estão falando isso e não se sentirão autorizados. E tem muita gente... E, cara, eu tive essa semana... Assim, eu fiquei assustado, cara. Eu tava na academia e aí tava passando o programa... Tava passando o jornal, a história do Roberto Jefferson, e eu tava comentando com as pessoas que estavam em volta do absurdo que tinha sido e tal. E aí o cara do lado começou... Um cara começou, do nada, a defender E aí, lá pelas tantas, ele soltou que ele era caque, né? Ou seja, ele era, tinha lá ele era caçador, atirador, colecionador de arma. E eu falei, cara, do meu lado, num lugar que não é um lugar de gente rica, né? Que é o centro aqui de São Paulo, eu moro na República. Tem gente com dinheiro, obviamente, mas não é exatamente um lugar da elite paulistana, infelizmente. O que o cara falou foi, ele começou a falar umas coisas assim tranquilamente, sem perceber o que ele estava falando, que era como ele faz para enganar a polícia para poder ter o porte de arma, que ele não tem porte de arma. Né? CAC não tem porte de arma. Só que eles têm, porque eles estão usando esse subterfúgio de estar se deslocando para um stand de tiro. E aí os caras têm essa... Ele estava falando isso para mim. O cara estava falando... assim, como se eu não sei se ele interpretou mal o que eu tava falando, se ele achou que eu tava concordando com ele e tal, mas ele se sentiu super à vontade de dizer, falou, não, é só, a gente sabe aqui pelo grupo e tal, a gente sempre sabe onde tem um stand de tiro perto, e é só a gente vai com a carteirinha e fala que tá indo para lá e não sei o quê. Então, assim, o cara anda armado, os caras estão andando armados, já estão andando armados. A sociedade brasileira já, obviamente, não é do mesmo nível da sociedade americana, mas é isso, já virou é um barril de pólvora suficiente para que pessoas se machuquem, numa quantidade inaceitável, né? E assim...
Ocorre demais, né?
Eu só não acredito, assim, que coisas que a gente temia algum tempo atrás, eu não acredito. É, por exemplo, um levante de polícias militares, que é, por exemplo, uma atuação mais sistemática das Forças Armadas em torno disso. Acho que tudo isso é o processo. Mas, assim, a gente tem um passivo, né? Agora, para essa eleição, eles não compraram a ideia do golpe. Não sei se mais para frente vai continuar assim. A tarefa de reconstrução não é fácil.
Pois é, Vitão. Esse é um ponto... Fundamental, a gente precisa ressignificar as nossas relações. Essa semana eu tive, por exemplo, num programa na Rede Vida, onde trabalho, mas num outro programa, e me foi perguntado o que nos falta nessa eleição, ou qual o grande desafio dessa eleição, foi enxergar o outro. Simples desse jeito, ressignificar a nossa capacidade extraordinária de olhar as pessoas. Né? Então a gente precisa... Né, pensar um pouco no que a gente está fazendo, o Renato Natalino dizendo aqui que é insuportável essa história de o presidente e os seus simpatizantes atacarem as instituições e depois ficarem chorando, a história acho que das rádios é emblemática, eu já vou chegar nisso, né? O Lincoln Noronha aqui com a gente, desejando boa noite, abraço a todos, excelente programa para esquentar os motores para o domingo, o Ale Passos chegou atrasado, mas está aqui, nosso advogadíssimo, queridíssimo. A Amanda Lobo dizendo que esse Amauri tem que ser interditado e ter os direitos eleitorais cassados, o que a gente sabe que não vai acontecer, né, Amanda, infelizmente, mas a gente precisa ter um pouco de freio na boca, e tá faltando freio na boca, e freio na boca não se põe com violência, não, freio na boca se põe com justiça, né, para mostrar que liberdades têm limites, liberdade de expressão tem limite, respeito tem limite, capacidade de falar tem limite. Então vamos lá. Ô, Grazi, eu queria ir para o Senado para comparar a fala de dois senadores. Um em fim de carreira, né, que está se despedindo do Senado, não fica, né, adiós, vai com Deus também. Tenho para mim que não foi nada lá grande coisa, mas posso estar enganado, né? E o outro está em exercício de ministério, né? A gente torce para que volte para o Senado, né? É estranho torcer para isso, mas a gente torce para que volte para o Senado, né? E a gente tem certeza que vai ser governo, a despeito de quem ganha a eleição, né? Isso eu não tenho nenhuma dúvida, né, Cirão? E eu não estou falando do tatu no toco, eu estou falando do toco, talvez, né? Mas vamos lá.
Ai, governo, sou a favor.
Ai, governo, estou dentro, vamos juntos, todos nós outros, acá, muchachos, de las manos. O Grazi, Grazi dá uma risada desse espanhol maravilhoso. O Grazi, Ciro Nogueira disse que não via razão, ministro da Casa Civil, nenhuma razão para se sonhar com a hipótese estapafúrdia, isso sou eu que estou pondo, tá? Ele não falou assim. Com a hipótese estapafúrdia de cancelar a eleição por conta da bobagem das rádios, que já caiu, já foi embora, já virou besteira. E alguém vai ter que pagar juridicamente por isso, que fique muito claro. Enquanto o senhor Lazier Martins, vulgo Pederneiras, tomou choque na uva elétrica, quando era repórter da Globo, disse que era um absurdo e que as eleições tinham que ser canceladas. Claro, né, ele perdeu a eleição, quem sabe ele não arruma uma boca... Ele não prova de algum jeito que ele merecia ser eleito e tal, mas no lugar dele foi o Hamilton Mourão. A gente também podia até defender, no caso, que o Rio Grande do Sul repensasse o seu senador. Mas cada estado tem um senador que quer. Eu não vou nem dizer merece.
é ridículo dizer isso. Cada estado tem o senador que quer. Mas, Grazi, e aí, hein? Ciro Nogueira, o ministro-chefe da Casa Civil, e Lazier Martins, o Uva Elétrica derrotado, é, destoando, Grazi. Pederneiras!
Gente, eu não me lembrava que o Lazier Martins era o da Uva. É, quando saiu essa
semana. Ah, não, Grazi, é impossível isso, Grazi.
Maravilhoso vocês lembrarem disso. Ó, nossos ouvintes vão congestionar o Google nesse momento. Não, algo
depois grave. Do programa.
Lazier Martins, festa da Uva, entendeu?
Ô, Grazi, antes de você responder, só deixa eu contar uma coisa, um caos muito legal. A gente tem uma colega, não vou falar o nome, tá? Que disse que tinha uma reunião com ele no Congresso Nacional. E aí a gente falou assim, você sabe do caso, tal? Ela, não. Então assiste esse vídeo aqui, ó, mas assiste assim 15 minutos antes da reunião para ser mais legal. Ela disse que ela não conseguia olhar pro cara de vontade de dar risada. Eu vou incluir ela. Pô,
mas vocês sacanearam, mas vocês sacanearam, né, velho?
Porra, sensacional.
Eu tava indo trabalhar, meu.
Sensacional. É, e ela disse que... Ela falou, meu, vocês são muito, muito, muito maldosos. Porque eu não conseguia parar de rir. E o Caio Melo disse que ficou chocado com a informação do Lazier. Desculpa, Grazi.
Esqueci a pergunta já.
Não, é que o Ciro Nogueira disse que não tinha razão para cancelar a eleição. E o Lazier Elétrico derrotado Martins falou que tinha que cancelar a eleição. Esse cara tá louco, né? Mesmo que ele... É, o cara tem chance de ganhar e quer cancelar a eleição, cara. Isso aqui é ridículo.
Eu acho que a gente tem que pensar, a gente tem que conversar com o médico em quais são os efeitos de um choque elétrico em determinado momento da sua vida, na capacidade cognitiva do indivíduo processar determinado tipo de informação, entendeu? Eu não me sinto qualificada para falar sobre isso, porque eu não entendi a anatomia humana. Vou ligar para minha irmã ali e perguntar para ela. Não, tô brincando, mas Humberto, realmente eu não acho que quando o Lazier fala isso, ele joga pra torcida, cara. Ele não tem a menor perspectiva de que isso tenha qualquer impacto. É uma estratégia de jogar pra torcida, tentar pegar a onda desse momento. A verdade é que a gente não tá sabendo interpretar o que que tá acontecendo. Não tá. A gente teve um Congresso que foi eleito, que teve muita participação do apoio do Bolsonaro para ser eleito. E a gente tem tudo para pensar que Lula vai vir a ser eleito no domingo, pensando em todas as pesquisas que a gente tem visto, né? Ainda que por uma margem não razoável e tal. E mesmo que não seja eleito, tem uma parcela muito grande da população apoiando o Lula. O que a gente faz com isso? Entendeu? Então, quando eu falo, Vitor, de reconstruir a sociedade, eu não sei se eu concordo em tudo com você quando você fala que tem essa, os pró-democracia e os contra-democracia. Eu concordo com você que tem essa turma que não tem nenhum apreço pela democracia. Mas eu não acho que essa turma ela seja numerosa o suficiente para entrar no problema que a gente tem da divisão da sociedade, né? Eu acho que a gente tem um problema muito sério nessa em entender o que é a direita, o que é o conservador brasileiro. Eu acho que ninguém está entendendo quem é o conservador brasileiro. A gente tem, por um lado, essa turma muito conservadora socialmente, que chega a níveis assim, absurdos e ridículos, níveis do ridículo, né? Achando que estão falando e estão arrasando. Mas a sensação que eu tenho é que a gente tem uma parcela da sociedade que é conservadora, mas que não é conservadora nos termos que são colocados pelo Bolsonaro e sua turma, nos termos do nosso choque de uva, sabe? É uma turma que a gente não está sabendo ler e que os políticos não estão sabendo oferecer alguma coisa para elas. E por que que eu faço... A minha leitura vem de onde? Vem do voto feminino. e vem do voto feminino da mulher conservadora. Quando eu olho para as intenções de voto de Lula e de Bolsonaro, a coisa que mais me deixa curiosa, a coisa que mais... para mim, o maior quebra-cabeças que tem é tentar entender o voto da mulher conservadora. Por que a mulher conservadora vota menos no Bolsonaro do que o homem conservador? Eu acho que esse é o caminho para a gente tentar entender o que é esse eleitorado insatisfeito e que não enxerga alguém que consiga falar a sua língua. Né? E aí eu não estou falando da turma que cria a terceira via, nem Lula, nem Bolsonaro, eu quero um liberalismo. Não, eu não estou falando desse nível de elite. Eu estou falando socialmente, como que a gente transforma essas clivagens sociais e de comportamento em representação política, sabe? Porque eu acho que esse conservadorismo dessa mulher pobre evangélica não é o conservadorismo que está sendo apresentado pelo Lazier, pelo Onyx, pelo Bolsonaro. Eu acho que é um outro conservadorismo. Né? E tem muito mais nuance aí do que a gente gosta de colocar, entendeu? E eu acho que se essa nuance fosse abordada da forma que ela pode ser abordada no sistema proporcional, como você disse, Humberto, a gente estaria muito mais próximo de uma sociedade que conversasse, a despeito de ser muito diferente socialmente, ter juízos de valores muito diferentes quanto a várias coisas, sabe? Sei lá, pode ser que eu bebi muita cerveja, isso tudo não, que eu estou falando.
Não, imagina. Ô, Grazi, primeiro que um ponto que tem que ser muito, muito considerado é: o Bolsonaro não é conservador. Ele se serve do conservadorismo para construir o discurso dele, na minha percepção. Porque o Bolsonaro, cara, ele não tem nada de conservador, assim como muitos dos, principalmente, dos homens brasileiros não. O homem brasileiro é um hipócrita por natureza. O homem brasileiro trai e vai pra missa domingo. O homem brasileiro tem família paralela e vai no batizado do sobrinho com o padrinho pegar na vela. Então, assim, eu tenho pra mim... E esta mulher que você cita é a mulher que tá votando nos conservadores por medo. É uma eleição de medo. O presidente da República, se for reeleito domingo, não estará reeleito como presidente. Estará reeleito como candidato. É completamente diferente uma coisa da outra. O Bolsonaro, em mais de 250 médias móveis de 6 pesquisas de avaliação de governo, de 2019, do começo de 2019 até aqui, não bateu 41% de ótimo e bom uma vez sequer, com base em 9 institutos diferentes. O Bolsonaro teve níveis de ótimo e bom acima de níveis de ruim e péssimo em menos de 12% dessas medições. Portanto, o presidente da República é incompetente, mal avaliado, mal quisto pela sociedade brasileira, mal visto pelo cidadão mediano comum. É um presidente ruim, goste ou não da ideia. Mas o candidato constrói todo o discurso no medo. É o medo de um comunismo que nunca existiu na humanidade, que as pessoas não sabem nem o que é, e aqui nunca existirá. É o medo das pessoas perderem as quireras que acumularam na vida em nome de uma divisão que 14 anos de PT no poder nunca sugeriu, e se sugerisse seria refutada pelo Congresso. Ainda mais por esse conservador que foi eleito agora, ou mais a direita que foi eleito agora, porque eu estou negando meu próprio argumento chamando de conservador. Não existe nenhuma chance do Brasil virar Venezuela. Quer dizer, existe se o presidente da República incitar uma lógica de agitação civil. Aí a gente pode ter alguma coisa que lembre aquela eleição que o Capriles se negou a falar. Então, quer dizer, tem um grupo da sociedade que vota com medo de algo que absolutamente não existe, e tem um grupo que está elegendo o candidato, porque o presidente foi negado pela sociedade brasileira. O presidente é uma anulação. O presidente da República do Brasil é um presidente ruim. Ruim. E não é o Dantas dando a opinião dele, porque óbvio que se eu tivesse que dar, eu daria para pesquisa. São as médias, são os números, são os dados. E eu tenho para mim que esse conservadorismo é um conservadorismo hipócrita. É um conservadorismo de quem trai a mulher. E aí você pergunta assim, você está traindo sua mulher? Não, não estou. Mas eu vi você ali dando um beijo na outra. Se eu acreditar que eu não fiz, então eu não fiz. É isso. É isso que as pessoas querem. É isso que o homem médio brasileiro hipócrita gosta. De mentir na cara dura. De inventar uma igreja que não existe. De inventar um Jesus Cristo que nunca existiu. É disso que a gente está falando. Desculpa, Vitão, me salva aí que eu tô escalation, velho.
Não, não tem, não tem o que salvar, não. Assim, eu não sei se é tão intencional assim, sabe? Eu acho que...
Não, eu também acho. Também acho.
A gente vive aí tem, assim, tem obviamente a interpretação da realidade que é mais conveniente, né, a cada um. E aí a gente tem gente aí que está desiludida por vários motivos, seja por conta de perda de espaço no mercado de trabalho, perda de espaço político, perda de protagonismo da porta para dentro de casa, sabe? Assim, perda de... não vou nem dizer de autoridade, talvez, em ambientes em que essa autoridade antes era em conteste. Tem uma série de transformações que estão acontecendo na sociedade já faz anos e que gerou uma série de ressentidos, né? Assim, e esses ressentidos, o amálgama desses ressentidos foi o bolsonarismo, né? Então, assim, acho que tem o que a gente classicamente sempre utilizou para se referir ao conservador, né? Uma pessoa que tem medo, de receio de mudança e tal, meio que não se aplica muito para esses caras, assim, porque... parece ser realmente recalque, sabe? Uma parcela recalcada da sociedade. Uma parcela que é ciosa de um passado que simplesmente não existe. Mas a sociedade já se transformou, né? Eles podem tentar atrasar essa mudança, eles podem, com autoritarismo e violência, tentar impedir que determinadas coisas se imponham, né? O protagonismo da mulher, por exemplo... Enfim, tem uma série de questões aí que obviamente podem impedir, fazer com que isso diminua. O vídeo que acontece no Irã, né? Que era um lugar, o Irã era de um jeito na década de 60 e 70 e andou para trás, mas você vê, décadas depois, cá estamos nós de novo às voltas com o mesmo problema, porque é isso. Né? Não que eu ache que a história tenha um progresso inevitável, mas é uma questão de transformação da material até da sociedade, né? Olha eu virando materialista histórico aqui. Mas, sem querer entrar nessa brincadeira, a gente vai ter que lidar com esses caras, né? Assim, aí, independentemente do que eu e a Grazi concordamos ou não, ou discordamos, acho que a gente concorda que a tarefa, né, no melhor dos cenários... Né, com o Bolsonaro não se reelegendo, a tarefa é dura, né, porque seja a sociedade dividida ou não, seja ela representada bem ou não no parlamento, esses caras vão continuar batendo o bumbo, né, e o que a Grazi falou sobre a força que o Bolsonaro teve para influenciar a eleição, né, tanto para o Senado, mas na Câmara também, né, é algo que eu não acho que vai evaporar. Eu acho que, assim, tem esses caras tipo Ciro Nogueira que, meu, eles vão com quem tiver ali. Agora, tem uma galera que foi eleita ali que vai continuar tensionando e a gente pode voltar daqui 4 anos num cenário em que você não consolidou nenhuma liderança que parta de um patamar mínimo de votos tão grande quanto o Bolsonaro. E aí, por uma questão de competição... E de viabilidade eleitoral, volta ele, volta os filhos, se nenhum deles estiver preso ainda, né? Enfim, de repente vão ter que lançar o Jair Renan aí, só porque o processo dele vai demorar mais. Mas, enfim.
Muito bom.
É isso. Não tem idade, né?
O Miguel Duarte está dizendo que a Grazi destacou bem que esse conservadorismo bolsonarista não reflete a mulher conservadora brasileira, que viu o Pondé falando algumas coisas no sentido daquilo que a gente estava discutindo aqui. O Renato Natalino está dizendo que o conservador é ele, o Bolsonaro é reacionário e revolucionário, né? E revolucionário no pior sentido da palavra revolucionário, não revolucionário de inovador, né? Mas um revolucionário...
Também
de...
conhecido como golpista.
Exato, exato. Né? O famoso peido na sala, né? Que espalha a roda e todo mundo sai pirando para tudo que é lado e a vida continua. Estadão agora, tá? Centrão descarta tese bolsonarista de adiar as eleições. Eu só não gosto da palavra tese, porque tese é uma coisa para nós tão difícil de fazer e essa é tão imbecil que isso não pode ser uma tese. Mas claro que deu para entender o texto. Mas Centrão descarta a tese bolsonarista. É engraçado que o Centrão se destacando do bolsonarismo tá engraçado, né? Mas Centrão descarta a tese bolsonarista de adiar as eleições e Fábio Faria se arrepende da estratégia das rádios. Só lembrando que vocês deram o Ministério das Comunicações, presidente Bolsonaro, para um cara que se elege deputado federal no Rio Grande do Norte distribuindo santinho autografado porque é bonito. Não passa disso. Não passa disso. E aproveitando, senhor Fábio Faria, explica como é que um parlamentar como o senhor pode ser de uma família que é detentora de rádio. Porque o que eu acho que o Fábio Faria trouxe de muito legal é que ele faz a gente olhar de novo para as rádios e lembrar que está faltando a gente regular na Constituição aquela proibição a parlamentar ter emissora de rádio. Aproveitando que você resolveu jogar fezes no ventilador, o senhor, a gente podia aproveitar, do mesmo jeito que eu falei semana passada, que se é para discutir pesquisa, a gente tem que pensar por que que os partidos consomem tanta pesquisa e por que que usam e alguns distorcem tanto as pesquisas, né? A gente falou disso na sexta-feira de semana passada. A gente aproveita esta sexta-feira com base nessa pichotada infantil, né? Que o ministro das comunicações, que é genro de um empresário das comunicações, e filho de um empresário de comunicações, né? É super legal esse país. Que o senhor Fábio Faria traga a baila quando voltar para a Câmara, porque vai ter lá uns meses de recesso, né? A gente espera. Que ele traga a baila, se bem que ele vai estar no governo, né? Seja ele qual for, a gente tem que lembrar que o pai dele foi eleito governador só porque o PT quis. Só porque o PT quis. O PT deu apoio ao senhor Robinson Faria contra o senhor Henrique Eduardo Alves do MDB. E elegeu o papai, que foi uma tragédia de governador, que foi um dos piores governadores da história do Rio Grande do Norte. Foi uma excrescência como governador, né? Bonitão e bonitinho. O pai é o bonitinho, ele é o bonitão no escândalo, né, da Lava Jato. Mas ele tá do lado dos honestos. Pessoal, Vitor Oliveira, me dá um abraço virtual.
Tô meio despreparado aí essa semana. Foi uma semana muito, muito atípica em termos de volume de trabalho, porque ele foi relativamente baixo. Eu não soube lidar com isso.
Desarrochou.
Como assim? Como assim? Como assim?
Você mora no arroche.
Você tá usando aí umas expressões meio complicadas. No máximo, eu dancei a rocha. Foi o máximo arroche, que aconteceu.
Arroche alguém nesse seu abraço gostoso.
Quero mandar um abraço pro Rafael Seferian, que é meu querido amigo que está fazendo aniversário esse fim de semana. Né? Mas é isso. Essa semana tô conservador.
Tá. volte três caras. Halim! Quem está aí conosco agora, Halim?
Um abraço virtual, Halim. Não, Halim, que passa? Tá triste, Halim? Tentando ter sanidade nesse caos. Mas vou deixar dois abraços para a Fabiana Pedrosa e para o Guilherme Missumi, que estiveram comigo essa semana no Rio Branco, lá no estado do Acre. Vou deixar aqui, então.
Você deu um rolê no Acre, Aline? Nos conte um pouco sobre o Acre. Onde foi reeleito Gladson Camelli, governador do Progressista.
Eu fiquei de segunda até ontem lá no Acre, com 2 horas a menos no fuso, então fiquei meio bagunçada, achava que não ia bagunçar, mas bagunçou. E muitos apoiadores do presidente, né? Então, assim, não foi uma semana fácil. Foi bem difícil. E Rio Branco também é uma capital bem pobre, no geral. É, o relato das pessoas lá é de bastante... não tem um sentimento de pertencimento ao Brasil, assim. Então, é bem triste nesse lado também. É, eles até falam, para vocês a gente nem existe, de fato a gente não existe mesmo, porque aqui não chega nada. É, eu estava lá acompanhando as escolas, tem escolas indígenas, quilombolas e do campo que sequer as aulas voltaram esse ano. Então, é bem complexa a realidade lá. É isso.
Bom, aí não à toa que talvez, e aí estou fazendo uma análise tentando ser minimamente equilibrado, refletir aqui, talvez por isso há um destaque aos militares, porque os militares chegam nesses lugares.
Né? Sim. Não, a causa da segurança pública, ela é quentíssima lá. Com qualquer pessoa que eu ia conversar, surgia a segurança pública, os militares, e aí depois o porquê eles preferem o Bolsonaro ao invés do Lula.
Agora, o Acre foi um estado que por muitos anos elegeu... O Acre era um estado semelhante a São Paulo no que diz respeito à longevidade de um partido político no poder. Só que com o PT. Durante bastante tempo. Aí o Gladson Camelli ganhou a eleição em 2018, foi reeleito agora. Acho que teve alguma coisa antes, enfim. Mas o PT foi longevo no Acre. E, ao mesmo tempo, os militares têm uma presença e um peso, não só eleitoral, mas um peso de políticas públicas, de presença, etc. Aqui não estou julgando, nem avaliando, nem tenho condição para isso. Mas muito importante, sobretudo na região norte do Brasil. Né? E esses estados, que são estados de largas faixas de fronteira e etc., né, com outros países, é o caso do Acre, são estados em que os militares acabam se destacando. Graziella Testa, me dá um abraço virtual.
Opa, dou demais. É, hoje eu queria dar um abraço muito querido às nossas ouvintes mulheres. Muito tempo eu reclamei que a gente só tinha ouvintes em tempo real aqui, homens. Então, queria mandar um grande abraço para a Gabriela, para a Tatiana, para a Amanda, muito especial para a Camila Ferreira, que fez aniversário essa semana. E também para nossa queridíssima Carol, nossa colega de legislativo, Carol Correia, tá? Tem que escolher a Carol certa quando você está falando de legislativo. Temos uma boa fonte de Caróis aqui. E quero também mandar um abraço virtual muito querido para as nossas parceiras da Konrad Adenauer, a Carla, a Ariane e a nossa diretora maravilhosa, Ania, que vão me receber semana que vem. É, quem quiser, vamos ter um evento da Konrad Adenauer chamado O Brasil Votou, na próxima terça-feira, às 11 horas da manhã, das 11 da manhã à 1 da tarde, em que vou ter a honra de dividir a mesa com o Guilherme Casarões e com a Juliana Damasceno, falando um pouco sobre as dimensões de política exterior, no caso do Casarões, de economia, Juliana, e eu a parte de política pós-eleições. Então, estão todos convidadíssimos a procurar as redes da Konrad Adenauer para se inscrever, quem tiver interesse, e quem estiver no Rio pode vir, inclusive, presencialmente. Então, eu tenho um abraço muito querido para esses mulherões da porra, hoje vários mulherões da porra, né? E é isso.
Chique demais, hein, Grazi? Chique demais, né? Quero reforçar o abraço na Camila, pelo aniversário dela, nosso ouvinte aqui, e a todas essas mulheres incríveis que você citou. Quero deixar um beijo muito grande para a Laura Angélica, né? Tomei uma com ela ontem. Nosso querido Diogo, que está lá na Alemanha. Né? Então, Diogão na Alemanha, a Laura aqui, já já os dois se juntam. Quero deixar um abraço muito especial para o Pedro Henrique Moreira Silva, nosso super Fiat, né? Que é irmão da Laura e que passou a nos ouvir. A Laura estava lá com ele, estava ouvindo, ele falou, que bodega é essa aí? E ela falou, explicou e ele gostou. Então, Pedro Henrique, seja bem-vindo, né, querido? Né? DNA bom tu tem, velho. Então, fique com nós outros, né, e sejamos todos felizes. E eu tinha uns outros abraços, mas eu não vou dar abraço. Eu tô com preguiça de abraçar. Eu tô ansioso com a eleição, cara. E aí, quando eu tô assim, mais ansioso, eu quero espaço.
Deu uma de Vitor Pré-Aroche. Vitor Pré-Arocheano.
Eu dei. Pronto. Uma de Vitor para Arujá. Com o apoio da Fundação Conrad Adenauer, do Movimento Voto Consciente, eu, cientista político Humberto Dantas, na companhia maravilhosa de Vitor Oliveira e Graziela Testa, responsáveis aqui por tudo o que dizemos ou costumamos dizer, coloco ponto final em mais uma edição do Porcas, do blog Legislativo. Vitão, beijo, meu filho. Boa eleição, bom fim de semana.
Valeu, queria desejar isso, uma boa eleição, né, para todas e todos. Muita tranquilidade aí para todo mundo. Tomem, né, estejam seguros e seguras, enfim. Mandar aí também os parabéns para Camila. E, enfim, desejar aí uma boa sorte para todos nós. Eu não gosto de eleição, queria deixar isso bem claro. Eu gosto de parlamento. Eleição é muita coisa para ser decidida num fim de semana só. É complicado isso aí.
Achei interessante essa tese. Vamos explorá-la na próxima sexta-feira.
Não, eu gosto de sorteio, né? Vocês sabem disso.
Bom, agora que eu me liguei. Por isso que o cara gosta de sorteio, porque ele não gosta de eleição.
Que aí a decisão é longa, demorada, pensada, né?
Não, você faz vários, né? Faz vários. Faz um a cada 6 meses aí, tá bom.
Nossa, já pensou o Globo? Tipo Mega Sena, de 6 em 6 toda semana, vezes.
É tipo Jogos Vorazes, entendeu? Vai passando por cada distrito pra que seja enviado uma coisa. Esqueci o nome lá.
Ô, Vitão, você sabe que se a gente sorteasse 10 parlamentares por semana, numa lógica meio Mega Sena, a gente teria os 500 e tanto. 520. Era legal, cada 10, aí vai, manda pra lá, volta e tal, ia ser engraçado. Ô, Grazi, beijo, minha filha. Boa eleição. Ô, Grazi, você não vai votar, Grazi?
Vou, claro, vou voltar. Claro, claro. Beijo, meus queridos. Bom fim de semana, votem bem, votem com esperança, votem em paz, não arrumem confusão, não briguem, vamos ser democratas, vamos nos fundar nas nossas ideias, não na violência. Um beijo.
Beijo, beijo, Aline! Fica bem, Aline.
Beijo, gente, até semana que vem, que estejamos menos apreensivos.
A esperança é a última que morre, diria o filósofo.